Bem, muito bom dia a todos. Penso que estão todos a ouvir, penso eu.
Dia.
É
Bom dia.
meio-dia,
Bom
meio-dia e três
dia.
minutos. Temos já quórum para a
Bom
reunião.
dia.
Bom dia. Estejam bem dispostos. Temos já quórum para a reunião e, portanto, eu penso que estaremos em condições de começar. Temos já o Partido Socialista connosco, portanto, o Partido Chega também foi com ele. Também tem informação, também está a ser deputada Paula Santos do PCP. Penso que é assim. Gostava que confirmasse. Também
Ali
temos
ele também.
Partido Liberal também, Partido Liberal, Carlos Guimarães Pinto, e portanto falta-nos, do ponto de vista dos grupos parlamentares, apenas o Bloco de Esquerda, que não está ainda presente. Podemos aguardar mais 2 minutos, não é? Acho que sim, acho que é preferível aguardar mais um bocadinho, mais ou menos 2 minutos, para não começarmos rigorosamente a horas, sendo certo que pode alguém querer entrar na reunião. Está bem? Concordarem? Estamos todos muito silenciosos, que eu percebo. Realmente interromperam dia 13 de agosto as férias de alguns.
Pá, desligaram o meu som. Eu até estava a conversar, mas desligaram o meu som.
Fica tudo muito. Desligaram-me o som, o que é que significa isso, não é? Cada
Epá,
pessoa pode
não,
dizer.
desligaram automaticamente daí, tudo bem. Já liguei, já liguei.
Eu não sabia.
Olá, bom dia.
Yes.
Muito bem, eu penso que então podemos começar a nossa reunião. Estamos já em condições, temos quórum. Penso que faltará apenas o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. O grupo parlamentar é o único que falta. Mas também não, é um facto não ter presente na relação final, mas isso não tem nada a ver com este caso concreto. Como sabem, portanto, esta reunião foi solicitada pelo parlamentar do Partido Socialista. Todos receberam essa informação, pelo menos os coordenadores dos grupos parlamentares. Foi solicitada havia aqui uma emergência, digamos assim, mas será já explicado pelo Sr. Deputado Carlos Pereira ou o Sr. Deputado Costa, farão já uma intervenção sobre essa matéria, e haveria aqui necessidade de introduzir nesta componente da redação final da PPL 8, haveria aqui, de acordo com o que foi transmitido, todos os senhores receberam, senhores e senhores deputados receberam a informação por mail, tal como eu recebi, digamos, o contacto foi feito comigo previamente, o deputado Carlos Pereira, meia hora antes de todos receberem essa informação, ou um quarto de hora antes, foi no mesmo momento, e, portanto, a minha preocupação foi que, imediatamente, todos os parlamentares recebessem essa informação também, e assim foi. E, portanto, havia esta necessidade, como viram, em relação a uma norma que está especificada aí, podem ver também. Eu não tenho aqui isto impresso, obriga-me, digamos, a ir aqui ver o que é que foi escrito. Em relação ao artigo 13 da PPL, entrada em vigor, haveria aqui uma alteração, a introdução do número 2, não é? Que, no fundo, altera a entrada em vigor de alguns do artigo 59. Alguns números do artigo 59, alguns artigos. O número 2 já ouviram de certeza e, portanto, é muito claro. Isto não é comum, não é normal, tenho que dizer isto também, nem é desejável que aconteça, que haja esta necessidade de uma reunião de emergência, ou de emergência, ou extraordinária da Comissão de Economia, para introduzir esta alteração. De qualquer maneira, há aqui esta preocupação de clarificar. Eu gostava que, nesta matéria, se daria já a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, se, não sei, não me pediu a palavra, mas.
Serei.
O deputado Costa, assim
Sr.
aqui é,
Presidente,
explicar o
muito
que está aqui em
rápido.
causa. Brevemente, gostava de dizer também que estão a acompanhar nesta reunião algumas assessores, elementos de alguns serviços da Assembleia da República, que também estão, digamos, nesta fase a ultimar a redação final da proposta, portanto, estão a acompanhar também a nossa reunião. Sr. Deputado Costa, dava-lhe então a palavra para explicar, por favor, a todos os senhores deputados, senhores
Presidente,
deputadas, o que é que está aqui em causa.
Sr. Presidente, há duas, tanto quanto sei hoje, há duas propostas em causa. Uma não nos levanta problema nenhum, que é a questão dos serviços. Já agora também dizer da parte do Grupo do Partido Socialista, aquela proposta para colocar o regulamento em relação à ANACOM. Mas em relação ao artigo 13, que é aquilo que nos coloca, foi detectado que o artigo 13, como estava, podia colocar alguns constrangimentos a nível de segurança e de segurança das redes. E que os artigos que tinham a ver com a segurança das redes deviam entrar imediatamente em vigor à data da sua publicação, quer ou não, e não à data que foram colocados. Isto teve a ver também com a proposta que foi aprovada do PSD para colocar 90 dias após a sua publicação. Devíamos ter colocado logo estes artigos de fora, não foi realizado. Também agradecemos a todos os grupos parlamentares a compreensão nesta reunião, neste caso muito específico. E pronto, a proposta é conhecida e está já apresentada. Se houver alguma questão particular também, poderia-me responder.
Muito bem, deputado Costa. Então, ficaria então aberto o debate sobre este ponto. Estamos a falar do ponto 1, não é? Que é este ponto da alteração proposta do Partido Socialista. O outro ponto falaremos a seguir. Eu sugeriria então, se algum dos seus deputados quiser. O senhor deputado Carlos Magalhães Pinto, pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pediria só ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que especificasse exatamente quais são as questões de segurança que estariam em causa para percebermos melhor exatamente aquilo em que estamos a votar, que questões específicas é que estariam em causa se estes artigos só entrassem em vigor ao final de 90 dias. À partida não temos nada a opor, mas gostaríamos que fosse especificado exatamente quais seriam os problemas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há um senhor deputado, senhor deputado, que quer intervir também sobre esta matéria. Algum parlamentar? Não. Não há um pedido de palavra. Senhor deputado Costa, não sei se quer dar aqui uma explicação.
Sim, muito, muito rapidamente, percebendo a pergunta do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, também se o Sr. Deputado Carlos Pereira quiser completar a resposta, mas no fundo foram identificados problemas de segurança nacional, não tenho outra forma de dizer, se os artigos não fossem já colocados em vigor, que tem a ver com regulamentos que já não estariam em vigor a partir do momento que a lei tivesse aprovado. Foi essa a colocação que nos foi dada, foi essa, e não tenho outra forma de o dizer, porque foi-nos referido que existiam problemas de segurança nacional se a lei fosse aprovada com sem este tempo de com 3 meses para estes artigos. Não tenho outra forma de o dizer.
Muito obrigado, Sr. Costa. Não sei se haverá mais alguma questão que queiram colocar. Eu quero só dizer-vos que, esta matéria, não havendo aqui mais nenhuma questão, nós vamos então verificar se estamos todos de acordo em que seja introduzida esta alteração proposta pelo Partido Socialista, na redação final, assim é que é, sendo certo que tem que haver, digamos, o acordo de todos, não é? Se houver a oposição de alguém, de algum grupo parlamentar, não é possível fazer nenhuma alteração na redação final. É assim que as regras funcionam, portanto, não há aqui nenhuma dúvida nesta matéria. Como veem, a razão de ser da marcação desta reunião tem a ver mesmo com esta questão levantada pelo deputado Costa, da preocupação que existia e que existe em relação a uma matéria que causaria, de acordo com o que foi apresentado, alguns constrangimentos ou problemas, e, portanto, haveria necessidade aqui de nós reunirmos para tratarmos este tema. Se não houver, se.
Senhor Presidente, eu vejo duas mãos, três mãos
Ah, eu estou bem mal.
levantadas, talvez
Sr.
valha a
Deputado
pena.
Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu reforçava a questão do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e pedia ao Sr. Deputado Hugo Costa que fizesse o favor de nos explicar com mais detalhe o que é esta questão da segurança nacional, porque penso que é um assunto que nos interessa a todos. E que temos que aprovar isto em consciência, mas também sabendo as consequências que adviriam pela não alteração desta proposta. Portanto, é só mesmo uma questão de estarmos perfeitamente sincronizados, identificados e sabermos o que estamos aqui a falar. Percebemos que é uma questão de urgência, uma questão de segurança nacional, mas queríamos que o Sr. Deputado Costa fosse mais a fundo nesta explanação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Alguém mais me pediu a palavra? Eu não consigo ver a totalidade aqui no meu minuto, não consigo ver a totalidade das pessoas que têm a palavra. Quem pediu a palavra, faz favor, dizer?
Senhor Presidente, Márcia
Quem
Passos.
pediu? Sr. Deputado Márcia Passos, faz favor.
Bom dia a
Eu,
todos.
Rui Tavares.
Daquilo que nos foi dado a perceber, e o Sr. Deputado Costa poderá confirmar, mas penso que depreendo isso da proposta que foi apresentada e das palavras que foram aqui ditas, que tem que ver com questões de segurança relacionadas com as redes e com as plataformas. E, portanto, se não entrasse em vigor imediatamente, prejudicaria aqui essas questões. Sem prejuízo de uma explicação mais detalhada, se o Sr. Deputado Costa estiver em posse desses elementos, certamente serão úteis para todos, mas, naturalmente, também da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não haverá aqui nada a opor relativamente a esta alteração, sem prejuízo de, como disse, haver aqui um maior detalhe, se for possível esse detalhe existir, e se o Sr. Deputado Costa estiver na posse de elementos que nos permita, que lhe permita detalhar melhor toda esta questão. Mas, sem mais, esta será a nossa posição neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Márcio Passos. Fica clara a posição. Não sei se mais alguém está a pedir a palavra.
Sim, pedi ao Rui Tavares, do LIVRE.
Deputado Rui Tavares, faz favor.
Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, claro que quando se invocam razões de segurança nacional, o primeiro impulso de toda a gente é o de aceder e não querer criar problemas. Mas precisamente porque é assim, é preciso ter mais informação, seja neste momento, seja por procedimento escrito, para que todos possamos entender que as razões de segurança nacional não são invocadas em vão ou não são invocadas de forma superficial, porque poderia dar-se o caso que, se assim o fosse, numa próxima vez, com fundadas razões de segurança nacional, mas a mesma comunicação assim tão sucinta quanto é feita, nessa altura a Comissão de Economia decidisse não ser tão, enfim, tão compreensiva e criar problemas ao país, que é aquilo que nenhum de nós quer. Portanto, queria só chamar a atenção para quando se invocam estas razões, isso ter que ser feito de forma fundamentada. Há certamente compreensão e tolerância de todos, porque ninguém quer levantar aqui um problema que possa ter consequências nefastas para a segurança do nosso país, mas instaria pelo menos o Grupo Parlamentar do PS, uma vez que foi o PS que pediu esta reunião extraordinária, a enviar-nos por comunicação escrita a fundamentação mais detalhada de qual é que seria o problema se deixássemos simplesmente a nova lei entrar em vigor tal como a tínhamos, enfim, deixado preparada em data de poucos dias. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tavares. Não sei se mais algum Sr. Deputado pretende intervir.
Sr. Presidente, naturalmente, depois que o Deputado Carlos Pereira também quiser acrescentar mais alguma coisa, também dou-lhe a disponibilidade para isso. Os dados que tenho neste momento foi aquilo que a deputada Márcia Passos colocou, que a aprovação da lei, como ela está, obviamente que esta lei não era para entrar em vigor na data da sua publicação. O que aconteceu foi que nós aprovámos uma alteração em que só passado 90 dias é que ela é aplicada. Foi-nos comunicado, e tanto quanto eu sei, houve alertas nesse sentido, que colocaria em causa a segurança nacional, nomeadamente das redes e da auditoria às redes e também da questão do 5G, nomeadamente da segurança. Naturalmente, o Grupo Parlamentar do PS está disponível para solicitar por escrito, o que quer que seja, também alguma explicação, que eu acho que se complementar. Mas, em primeiro lugar, quando esta lei foi aprovada, quando esta lei entrou na Assembleia da República, era para entrar em vigor com estes dados. Os dados que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem é que, via os organismos competentes, digamos assim, sobre o assunto, e por isso é que esta reunião foi autorizada desta forma, existia um alerta que as questões de segurança e as questões de redes, devido às matérias do 5G, devido à matéria da fiscalização, devido à própria auditoria necessária às redes, tinha que entrar em vigor imediatamente. Senão não havia capacidade do próprio país de colocar em marcha um conjunto de procedimentos. Foi o que nos foi colocado a nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e também sei que foi o que foi também falado com os grupos, com todos os grupos parlamentares. Por isso, era essa a questão que tenho, naturalmente aceitando a proposta do deputado Rui Tavares de depois solicitar mais esclarecimentos também para toda a gente estar ciente, mas isto veio de uma alteração que nós aprovámos, em que não acautelámos as matérias de segurança. Relembrar que acautelámos, por exemplo, as matérias de consumidor, que na altura chamou-nos logo a atenção que as matérias de consumidor tinham que entrar imediatamente em vigor, não nos, Não nos ocorreu a todos nós, quando aprovámos a norma, e o próprio Grupo da Partido Socialista, quando aprovou a norma, que as matérias de segurança também tinham que estar autocontroladas. Naturalmente, podemos depois dar mais informação, mas esta é a informação que o Grupo da Partido Socialista tem neste momento.
Muito obrigado, deputado Costa, deputado Carlos Pereira, para acrescentar então, deu a palavra também para acrescentar e informar.
Obrigado,
É
Sr. Presidente.
importante que haja aqui um claro esclarecimento para que esta questão fique clara para todos, não é? Antes de aprovarmos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria, não vou adiantar muito mais àquilo que foi dito, mas queria, em primeiro lugar, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi alertado por este tema, eu diria da mesma forma que os outros grupos parlamentares, com o seguinte argumento, que houve um alerta por parte do Gabinete de Segurança Nacional, junto do Sr. Primeiro-Ministro, que a lei, tal como seria publicada, poderia colocar em causa a Segurança Nacional no que diz respeito à questão das seguranças das redes. Eu não sou especialista na matéria, portanto não me alongarei sobre este tema. Pareceu-me a mim que a forma como as questões foram colocadas, e tendo em conta aquilo que foi a origem da questão através do Gabinete de Segurança Nacional, devíamos, obviamente, levar a sério. Por outro lado, o que estamos a fazer não é nenhuma alteração à lei. O que estamos a fazer é garantir que as matérias que têm a ver precisamente com a segurança de redes entrem logo em vigor. Eu acho que, tendo em conta o contexto em que vivemos, penso que não preciso me alongar muito sobre estas matérias, tendo em conta o contexto em que vivemos, parece-me razoável, e tendo em conta os episódios que já ouvimos e que já assistimos sobre questões relacionadas com a cibersegurança, parece-me razoável e compreensível que as questões que esta lei vem aprofundar no que diz respeito à segurança de redes sejam aplicadas imediatamente, tendo em conta que a lei em vigor não tem estas salvaguardas. E, portanto, estas são as razões. De qualquer maneira, naturalmente, eu estava convencido que os senhores, que os grupos parlamentares e os presidentes dos grupos parlamentares estavam cientes daquilo que estava em cima da mesa e da dimensão do problema que estava em cima da mesa. Não sendo assim, não sei se será ou não sendo assim, temos consciência que se os grupos parlamentares, para fazerem esta alteração, exigem mais informações, se elas forem possíveis serem cedidas por parte do Gabinete de Segurança Nacional, e naturalmente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista evitará todos os esforços no sentido de garantir que isso assim seja. Mas basicamente este é o contexto que temos, não há alterações, há uma alteração que parece-me compreensível, que tem a ver com a entrada em vigor de uma matéria que tem a ver com aspectos da segurança e não os aspectos que nós discutimos ao longo deste tempo no que diz respeito às comunicações eletrónicas. E é isto, espero que isto seja suficiente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Carlos Pereira. Sr. Deputado Amácio Passos, que tem a palavra, por favor.
Obrigada. Só tentando dar algum contributo positivo a esta discussão e sempre, naturalmente, preocupações. Todos fomos de uma e agora vou dizer o seguinte. Eu fico sempre muito preocupada quando a lei não entra em vigor exatamente, temos o caso lei nos dá aqui um tempo.
Estamos a ouvir muito mal, Sra. Deputada Márcia Passos. Pelo menos eu, da minha parte, estou a ouvir muito mal.
Estamos a ouvir muito mal, eu não consigo ouvir.
Eu não sei.
Sim.
Está melhor?
Sim. É melhor colocar mais o microfone mais próximo, talvez, digo eu.
Bem, estava eu a dizer que estava a tentar dar aqui um contributo útil a esta discussão e um contributo positivo e de tranquilidade. Dizendo-vos o seguinte: fico muito mais preocupada quando a lei não entra em vigor imediatamente e quando temos que estipular um prazo dilatado no tempo para a sua entrada em vigor, e isto sim carece de uma justificação, porque o normal é que ela entre em vigor imediatamente. E essa foi a preocupação relativamente às normas que protegem o consumidor. Foi preocupação do PSD na altura e que todos os grupos parlamentares perceberam. E por isso, não me suscita grande preocupação fazer este exercício de colocar outras normas, principalmente com este argumento da segurança nacional, de entrada em vigor imediata. Preocupava-me sim, fosse ao contrário. Se tivéssemos aqui a decidir que elas só entravam em vigor daqui a 90 dias, por exemplo. E, portanto, era só dar aqui este contributo no sentido de que não me oferece grande preocupação a entrada em vigor imediata. mas sim, se fosse ao contrário, seria mais preocupante, digo eu.
Pronto, obrigado, era só isso. Obrigado. Eu penso que este contributo também pode ajudar na compreensão. Penso que sim. Sr. Deputado Carlos Moraes Pinto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que da parte do Grupo de Iniciativa Liberal não haverá qualquer oposição a esta alteração, mas que para o futuro seria importante que estas alterações fossem feitas com mais dados, com mais conhecimento. Nós temos completa confiança em quem indicou a necessidade desta alteração, mas era bom que para esta comissão viessem mais dados para fazer este tipo de alterações.
Obrigado. Obrigado. Doutor Vaz, por favor. Deu a palavra também.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para agradecer à deputada Márcia Passos, aos deputados Carlos Pereira e Hugo Costa pelos esclarecimentos, e dizer que o livro não recebeu qualquer informação. Às vezes existe um bocadinho esta tendência para pensar que basta contactar os grupos parlamentares. Para estes efeitos, quando, enfim, carecemos de não objeção de ninguém para poder avançar com um procedimento, o costume é o de contactar com todos os partidos representados na comissão, por exemplo, ou mesmo em plenária, é o que tem sido feito, e assim também isso evita-nos a nós, evita-me a mim em particular, estar numa situação de estar mais às escuras do que o resto dos deputados na comissão. Aqui neste caso deve haver igualdade de informações para todos, há razões específicas e todos sabemos para as quais o regimento prevê uma diferenciação entre grupos parlamentares e deputados únicos representantes do partido. Não é o caso aqui, mas evidentemente que não é por mal, só peço que da próxima vez que haja ou da parte dos serviços da comissão ou até dos grupos parlamentares que forem contactados, por exemplo, o Gabinete de Segurança Nacional, que deem informação a todos os partidos representados na comissão. E pronto, também da nossa parte não há objeção nenhuma, se pudermos contar com essa informação mais detalhada por escrito posteriormente, agradecemos.
Sr. Deputado Tavares, muito obrigado. Só quero dar-lhe uma nota que é o seguinte, os contactos feitos pelas entidades, que não uma comissão, não posso pronunciar, nem sei. Cada partido, cada caso será um caso, não faço ideia, não quero pronunciar-me sobre isso. Em relação à comissão, toda a informação que tem é rigorosamente toda a informação que todos têm. Não tenho nenhuma informação menor, tem rigorosamente toda aquela que eu tenho. Digamos, não há mais nada para lhe dizer. E esta reunião também tem esta vantagem de haver aqui esclarecimentos e, portanto, acrescentarem à informação que já existia. Sr. Deputado Carlos Pereira pediu a palavra previamente.
Era só para dar uma nota àquilo que disse o Sr. Deputado Rui Tavares. Posso, só antes da Sra. Deputada Paula Santos. É só para, de alguma forma, em nome do Grupo Parlamentar, pedir desculpa ao Sr. Deputado Rui Tavares, porque eu estava convencido que tinham sido todos contactados, mas também imagino que nestas questões de estarmos todos em entrada um bocadinho de mês de agosto, as coisas podem ter-se complicado. E, portanto, peço desculpa não ter sido contactado diretamente. Não volta a acontecer, com certeza. Obrigado.
Muito obrigado, também ajuda ao esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Creio que me estão a ouvir.
Sim, sim.
Eu não vou ligar a câmara, tenho receio de que a ligação da internet não corra bem, por isso não, se ninguém se opuser, falarei assim, todos ouvirão. Sr. Presidente, muito breve, só para dizer o seguinte, não é pelo PCP que o processo não avança relativamente a esta redação final da proposta de lei 6, mas há dois aspectos que queria salientar, e queria salientar para o nosso trabalho futuro. Por um lado, naturalmente, toda a informação que seja disponibilizada relativamente à questão em concreto que foi suscitada pelo Partido Socialista, creio que era útil e que deveria ser de facto partilhada com todos os partidos que integram a Comissão. Esse é um aspecto. O outro aspecto é um aspecto mais global, que creio que devemos evitar em futuros processos legislativos, porque todo o processo relativamente a esta proposta de lei efetivamente não correu da melhor forma. Nós alertámos no início para a necessidade de poder ser um processo naturalmente, do ponto de vista do seu andamento, permitisse o aprofundamento das questões, não era necessário, acho que a nossa questão não era do seu adiamento, mas que permitisse o necessário aprofundamento das questões. Vimos que nesta redação final têm sido suscitadas várias questões que exigem resposta dos vários grupos parlamentares que poderiam e deveriam ter sido evitadas e creio que no futuro devemos fazer dessa forma. Porque aquilo que está a ser colocado hoje, permita-me que diga, não nos iremos opor, mas está no limite daquilo que é uma redação, está no limite daquilo que é uma redação final. Gostava de deixar estes dois comentários da forma como pretendemos trabalhar para a frente, para um processo, naturalmente que daquilo que seja depois a conclusão desse processo por parte da Assembleia da República, que permita, de facto, esse aprofundamento como referi. O terceiro aspecto que queria referir, esta nossa não oposição, naturalmente, em nada altera a nossa posição e o nosso sentido de voto relativamente à proposta de lei 6, que foi de contra esta proposta de lei.
Fica muito clara a sua posição, Sr. Deputado Paulo Santos, muito obrigado. E as notas também que referiu. Não sei se haverá mais algum Sr. Deputado ou Sr. Deputada que queira intervir sobre esta matéria, penso que não. Portanto, é assim, isto não haverá aqui nenhuma votação, tem que haver aqui o acordo de todos os grupos parlamentares no sentido de avançarmos na proposta, nós temos a proposta do Partido Socialista. Portanto, não havendo nenhuma oposição, faremos assim conforme a proposta. Não vejo que haja oposição, portanto, há o acordo de todos. É assim que devem interpretar. Portanto, está claro, fica tal como proposto pelo Partido Socialista esta matéria, portanto, fica resolvido este tema. O segundo tema, penso que será mais simples, tem a ver, penso que todos viram também, foi levantado pelos serviços, tem a ver com as dúvidas levantadas pelos serviços sobre as remissões constantes no número 4 do artigo 38 da lei. Os temas anteriormente transmitidos, se não existirem uma correspondência exata entre as normas anterior regulamento e as do regulamento em vigor. Portanto, a ideia é mesmo esta. Coloca-se à consideração a seguinte proposta de redação, apresentada pelo parecer da ANACOM. Constituem contraordenações graves no âmbito do Regulamento da União Europeia 2022-612, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de abril de 2022, a violação das obrigações decorrentes do número 7 do artigo 3º, dos número 3 a 5 do artigo 8º, dos números 1, 2, 4 e 6 do artigo 13º e dos números 1, 2, 6 e 7 do artigo 14º do referente regulamento. Estou a ler rigorosamente o que está no e-mail que foi enviado para todos os senhores deputados e senhoras deputadas e, portanto, aqui é mesmo uma questão de melhorarmos a redação, fazer uma referência na proposta de lei a um regulamento que já não existe. Enfim, se quisermos fazer as coisas mal feitas, mantemos tudo como está. Há aqui esta proposta, mas fica à vossa consideração, se houver algum dado sobre isto, algum comentário, alguma oposição, faz favor. Se não houver, faríamos assim conforme os serviços estão a propor. Não verifico nenhuma oposição, devo interpretar que todos estão de acordo com esta proposta. Muito bem. Então fica clarificado, a razão de ser desta reunião eram estes dois pontos, era o ponto inicial, este aqui foi introduzido porque surgiu a reunião e, portanto, é mais fácil assim resolvermos o tema. Evidentemente, há aqui uma nota prévia que eu um bocado não fiz referência. Esta reunião foi marcada, devido à conferência, com um sentido de concreto de urgência, reunião extraordinária. Dou-vos nota que foi solicitada a autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que foi autorizado que fosse feita a reunião nestes termos, devido à conferência e com esta eficácia. Portanto, também é importante que todos saibam. E, portanto, não tenho mais nenhum dado sobre esta matéria para transmitir. Quero que fiquem tranquilos, tudo que a Comissão tiver conhecimento, todos os seus deputados e deputadas têm conhecimento, ou pelo menos os coordenadores, os grupos parlamentares têm conhecimento de tudo o que aqui aconteceu. Portanto, penso que o assunto fica muito claro. É evidente que, como um bocado já foi dito por vários senhores e senhoras deputados, não é bom que aconteçam estas situações, nem este tema, penso eu, que era do conhecimento, esta necessidade dos seus deputados enquanto trabalhávamos a redação final. Mas a verdade é que ficou resolvido e, portanto, está o assunto tratado. Uma última nota em relação aos outros assuntos que coloquei na agenda, já aguardávamos também esta nota, que é importante dizer-vos isto. Está já confirmada para o dia de 6 de setembro, para terem conhecimento, estão confirmadas duas audições, uma do CTT a requerimento, como sabem, às 14 horas, e uma outra também a requerimento do parlamentar do PSD, salvo erro, às 16h30 da ANACOM. Portanto, estão já confirmadas estas duas audições no dia 6 de setembro, para o dia 7 não temos confirmação, só será mais tarde, mas ficam já com esta nota também. Não sei se têm mais alguma questão para colocar. Antes de irmos de férias mesmo, não haverá mais nenhuma reunião extraordinária para tratar de mais nenhuma PPL, de certeza absoluta, em agosto, este ano. Espero que o ano também não. Não tem mais nada, Rita, não tem mais nenhuma questão, não? Não, está a dizer que não. E, portanto, se não tiver mais nenhuma questão, eu tenho que dizer aos senhores deputados uma belíssimas férias, e não quero interrompê-los mais, não é nada bom essas interrupções, mas às vezes tem que ser. Obrigado a todos e um belíssimo trabalho, boas férias, descansem e venham com muita energia, muita força e usufruam do agosto. Obrigado.
Obrigado, boas férias a todos também.
Obrigado. Obrigado a vocês.
Boas férias a
Obrigado a
todos.
todos.
Obrigada a todos.
Obrigado. Boas férias a todos também. Obrigado.
Boas férias. Obrigado.
Boas férias.